Vamos então para a informação com o António Feliciano e para já ficamos a conhecer os destaques. Muito boa noite.
Muito boa noite. A entidade reguladora da saúde critica a urgência do Hospital de Abrantes. Falhou atendimento a um senhor de 93 anos que faleceu após 3 dias no corredor da urgência. Por tomar, a Câmara aposta na prevenção aos incêndios e irá promover ações de sensibilização para que a população responda aos fogos. Polémica em torno da Raríssimas não passou despercebida no Médio Tejo em revista.
Falamos agora do estado do tempo para esta terça-feira. Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, haverá céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nubosidade nas regiões do interior, norte e centro, até ao final da manhã. Vento em geral fraco, superando moderado a forte nas terras altas. Ainda formação de geada nas regiões do interior e subida da temperatura, em especial da máxima. Assim estão previstos 15 graus para Coimbra e Castelo Branco, 16 para Évora, 17 para Leiria, Lisboa e Faro, 18 para o Porto e Tomar e 19 para Santarém.
Vamos petiscar a cervejaria Noite e Sol?
É pá, petiscar não. Estou com apetite. Prefiro almoçar.
Cervejaria Noite e Sol. Tem tripas e caracoletas grelhadas, saladas variadas, gambas, prego à Noite e Sol e outros petiscos. Mas também menus diários de comer e pedir mais. Cervejaria Noite e Sol, na rua Aurora Macedo, 2B, frente às finanças, em Tomar.
Lotes, a pensar em si.
São 19 horas.
Rádio S, em Tomar, 98 e 92 FM.
O Natal e fim de ano pedem elegância. A Goodmart tem uma grande variedade de roupa para homem, senhor e criança. E para condizer, existe também a secção de calçado qualidade. Na Goodmart, encontra ainda artigos para o lar, jardim, bricolagem e muitos utensílios úteis. Faça as suas compras de Natal e acumule descontos em cartão. Seja qual for o valor, tem sempre um brinde. Goodmart, no edifício Lodge, Estrada da Serra, Tomar, onde dá gosto comprar. Festas felizes!
As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
A conclusão foi avançada pela entidade reguladora da saúde na última sexta-feira. O Centro Hospitalar do Médio Tejo, neste caso a urgência do Hospital de Abrantes, não terá acautelado o acompanhamento de um utente com 93 anos de idade, sendo que o senhor ficou durante 3 dias no corredor daquele hospital, para onde se deslocou com suspeitas de fratura numa perna. Faleceu antes mesmo de ser submetido a intervenção cirúrgica. Conclui-se que, na situação em análise, a conduta do Centro Hospitalar do Médio Tejo não se revelou suficiente à garantia dos direitos e interesses legítimos do utente, em especial no que respeita à humanização dos cuidados, refere a ERS no texto deliberativo, sendo que está em causa um caso que ocorreu a 30 de novembro de 2015 e que vitimou precisamente o senhor de 93 anos. A entidade deixa ainda uma advertência ao centro hospitalar no sentido de que assegure o respeito dos direitos dos utentes à prestação de cuidados de saúde de qualidade e segurança, particularmente no que concerne à necessidade de aqueles serem prestados humanamente, com respeito pelo utente, com prontidão e num período de tempo clinicamente aceitável. Entretanto, o jornal O Mirante avança que o Conselho de Administração do CHMT garante que em nenhum momento faltou atendimento a um idoso que esteve 3 dias no corredor da urgência, assegurando que dessas diligências em nenhum momento foram colocados em causa o atendimento e os cuidados de saúde prestados ao doente, o que reforça o entendimento do Conselho de Administração da qualidade e dedicação dos profissionais sinais de saúde do CHMT.
Hertz, informação na hora certa, diária e atualizada.
O município de Tomar vai promover ações de sensibilização destinadas à população para que as pessoas saibam responder a situações de incêndio, a par das ações que já decorrem destinadas à prevenção. O processo é para iniciar já com o arranque de 2018 e insere-se no conjunto de iniciativas, conforme referiu Anabela Freitas, a presidente da autarquia na Bantina.
A reunião tinha uma primeira parte de avaliação daquilo que foi o dispositivo de 2017 e começarmos a preparar o 2018. E foi aprovado pela Comissão a feitura de um plano de gestão, uma experiência piloto, um projeto piloto, na zona das Abobreiras. Porquê nas Abobreiras? O ponto mais crítico no nosso concelho em matéria de incêndios é a freguesia das Olalhas. E normalmente os incêndios são cíclicos, normalmente utilizam sempre o mesmo percurso, e as Olalhas é uma freguesia que já não arde há cerca de 12 anos. E tem um aglomerado populacional, nomeadamente as Abobreiras, que fica na linha de fogo. Com as alterações legislativas que ocorreram agora em agosto deste ano, aquilo que é a gestão de faixa de combustível à volta dos aglomerados passou de 50 metros para 100 metros. E, portanto, nós vamos fazer uma experiência piloto nas Abobreiras, no sentido de limpar a faixa dos 100 metros, levar, obviamente, os proprietários a fazer a sua limpeza, com um conjunto de ações de formação, de informação, e para que se possa ser uma experiência que possa depois ser alargada a outros aglomerados, sendo que o que virá a seguir será sempre por ordem de perigosidade de incêndio. Portanto, este é aquele que é mais crítico no nosso concelho e é por esse que vamos começar.
Anabela Freitas revelou ainda que vai ser lançado um procedimento para uma intervenção na zona envolvente ao Parque Empresarial de Tomar, tendo por objetivo a remoção dos eucaliptos ali existentes.
Para além destas ações de sensibilização, fazer também ações de formação das pessoas de como se devem comportar perante um incêndio florestal. Foi também, e está já a ser operacionalizado, também fazermos na envolvente à zona industrial de Tomar, não estou a falar dos lotes dentro da zona industrial, nos lotes dentro da zona industrial, os proprietários dos lotes vão ser notificados para limpar, assim como a Câmara irá limpar os seus lotes. Mas à volta da zona industrial, a maior parte daqueles terrenos são pertença da Câmara, que são terrenos que estão, se os senhores se recordam, estão carregados com eucaliptos. E, portanto, estamos a lançar um procedimento de hasta pública para a venda dos eucaliptos. Venda, abate dos mesmos e retirar as toiças, que é o nome que se diz. Paralelamente, estamos a avançar com um plano de gestão que é para as terras serem reflorestadas com espécies autóctones. E, portanto, as duas coisas. Vai ser feito primeiro a hasta pública, enquanto está a ser feito o plano de gestão, que é para quando se arrancarem os eucaliptos, serem plantadas espécies autóctones, apesar da faixa dos 100 metros estar cumprida, mas aquilo que queremos colocar à volta não são, queremos colocar árvores, obviamente, mas não eucaliptos, mas sim espécies autóctones que retardam aquilo que é um incêndio.
A polémica em torno da Associação Raríssimas foi um dos temas em análise no recente Médio Tejo em revista. Espaço onde os comentadores Duarte Marques e Hugo Costa, deputados na Assembleia da República, analisam a atualidade da região. E com efeito, as ondas de choque provocadas pela polémica da Raríssimas podem ter repercussões negativas nas instituições de solidariedade social, uma área em que o distrito de Santarém aparece no topo à escala nacional face ao trabalho que inúmeras associações realizam. A questão que esteve em cima da mesa, precisamente, teve a ver com o facto de estas mesmas entidades sofrerem na pele por problemas com os quais nada têm a ver. Duarte Marques confessou-se revoltado, recordando que há muitas instituições no distrito que fazem tudo para que nada falte aos mais carenciados e que agora podem também ser olhadas de lado.
Revolta, sobretudo, quando se vê que há organizações neste distrito e noutros lados que se esforçam tanto por ter dinheiro, de pessoas que abdicam tanto do seu tempo para ajudar mais alguém, sem qualquer remuneração em troca, que dedicam parte da sua vida familiar e pessoal e profissional a ajudar quem mais precisa, na verdadeira ação da palavra, sendo de solidariedade extrema, em que Portugal repara os últimos anos, os anos mais complicados da troika, da austeridade, foi o tecido social português que impediu que acontecesse o que aconteceu em países, por exemplo, como a Grécia. Eu acho que o mérito é dos portugueses, o mérito foi do governo que teve coragem de fazer o que era preciso, mas a forma como isto foi tudo absorvido e de alguma forma almofadado, como as pessoas tiveram apoio, foi através da rede social, e foi a rede social que foi forte. E esta rede social está onde o Estado não está. E antigamente estava onde o Estado não conseguia estar, por necessidade. Hoje em dia o Estado tem cada vez mais conseguido encontrar soluções no tecido social, onde estas organizações representam o Estado por opção do próprio Estado. Ou seja, não se meteram aqueles erros do Estado e fazer um lar da terceira idade onde já havia uma misericórdia com um bom lar da terceira idade. Aliás, o Estado nem tem lares destes. Veja-se agora com as creches. Fala-se muito da falta de creches para as crianças. Se nós formos ver pelo interior do país, não há falta de creches. Em Tomar, penso eu, o Hugo saberá melhor do que eu, não há tanta falta de creches como há, por exemplo, em Lisboa ou no Porto, onde são caríssimas. Porquê? Porque nestas zonas as câmaras, as misericórdias, as IPSS conseguiram chegar aí. Portanto, o caso raríssimas é revoltante, mete nojo para todos aqueles que se esforçam, que se empenham, procuram encontrar soluções para servir as pessoas, e depois veem que há uma presidente e mais alguém naquela organização que de facto se deslumbrou, porque alguém que faz aquela obra toda merece o nosso reconhecimento, mas que a meio do processo deslumbrou e entrou num desvario de luxúria e de nepotismo e de arrogância que não são características habituais de alguém que se dedica a uma causa destas apenas e só para ajudar o próximo.
Por sua vez, Hugo Costa alertou que agora pode ser que haja uma tendência para se confundir a árvore com a floresta, o que seria um erro, referiu.
Em primeiro lugar, não podemos ver a árvore pelo todo. As notícias que nos chegam são preocupantes. Era uma das instituições mais referenciadas a nível nacional, com múltiplos prémios, quer a nível nacional, quer a nível europeu. Com um trabalho que temos que considerar meritório, numa área em que o Estado não tinha resposta, em que claramente uma presidente que tende a acreditar que no processo inicial tudo tinha a melhor das intenções, no processo, ou através do deslumbramento que o Duarte Marques falava, ou através de qualquer outra situação, obviamente entrou por um conjunto de situações que não são minimamente aceitáveis, nomeadamente numa IPSS que obviamente tinha poucos recursos. E neste caso muito em particular, o julgo que o mais importante neste momento é, como já disse há pouco, salvaguardar os utentes, salvaguardar as crianças, salvaguardar todas as pessoas que necessitam daquela instituição para o seu dia-a-dia. E, na minha opinião, tem que se encontrar uma solução rápida. A solução rápida deve ser, esta é meramente a minha opinião, não vinculo a ninguém, deve ser o Estado que deve assumir imediatamente, através de pessoas de reconhecida imparcialidade e reconhecido mérito, como naquele caso que aqui foi dito, para imediatamente resgatar a instituição e garantir que todos os utentes, todas as crianças que necessitam daquela instituição para ter uma vida digna, tenham condições para continuar. Porque ninguém pode permitir no nosso país que, por um desvario de alguém que está nas funções de presidente, um conjunto de pessoas que necessitam do apoio de todos fiquem sem solução. E este é o primeiro ponto que eu acho que está também aqui no órgão de comunicação social devemos colocar.
A discoteca Res Pública em Santarém foi encerrada na madrugada deste domingo na sequência de uma operação conjunta entre diversas forças de autoridade, isto numa ação enquadrada na campanha Festas Seguras 2017, direcionada para os estabelecimentos de diversão noturna e fiscalização rodoviária. O Comando Distrital da Polícia de Segurança Pública de Santarém refere que a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica procedeu a uma notificação e à instauração de processo e suspensão do funcionamento até correção das irregularidades detectadas, não tendo sido especificados no texto em causa que irregularidades foram essas. Refira-se que, nessa altura, a discoteca estava praticamente lotada, pelo que todos os clientes tiveram que sair daquele espaço para que as autoridades pudessem realizar o trabalho que estava projetado.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Avançamos neste alargado. A Rosa dos Ventos assinalou recentemente 20 anos de atividade. O espaço, situado na Rua Infantaria 15, é uma das referências do Centro Histórico de Tomar, sendo que a loja se dedica ao comércio de artigos para as senhoras. A Hertz marcou presença na Rosa dos Ventos, onde falou com Isabel Faustino, que começou por fazer uma avaliação deste percurso de 20 anos.
Foi um trajeto longo que, no fundo, quando pensamos em 20 anos, pensamos que correram demasiado rápido, mas ao longo deste tempo houve altos e baixos, coisas boas e más, e as boas são muito superiores às más.
E são essas, sobretudo, que se recordam, não é? Numa altura como esta de aniversário. Uma casa que está aqui situada no centro histórico, naturalmente um centro privilegiado para o comércio. Como é que tem sido essa experiência?
Tem sido sempre uma experiência positiva. Fiz sempre questão, porque nós temos também, abrimos aqui de Tomar em 1997, abrimos Torres Novas em 2004 e Abrantes em 2008. Uma das preferências que nós tivemos sempre foi o centro histórico da cidade, de cada cidade para a qual nós fomos, porque acho que a nossa casa, a nossa Rosa dos Ventos, também faz parte da história da cidade que nos acolhe. E no fundo foi mesmo isso que aconteceu. Escolhemos sempre um centro histórico ao invés de um centro comercial.
Hertz, informação na hora certa, diária e atualizada.
Estamos na reta final, espaço ainda para o desporto. Começamos com o hóquei em patins, primeira divisão nacional. O Sporting de Tomar venceu o Valença em casa por 5-3. Os Leões já não sabem o que é perder há 3 jogos neste campeonato. A melhor série desde o arranque desta competição. O Sporting de Tomar, nesta altura, ocupa o 8º lugar, tem 11 pontos conquistados, está apenas a 2 da 6ª posição e a 4 do 5º lugar, que é efetivamente a posição a que qualquer equipa, tirando os 4 grandes, pode almejar, o patamar máximo a que qualquer equipa pode almejar, tirando então os 4 grandes. Quanto aos lugares de despromoção, o Sporting de Tomar tem uma vantagem de 5 pontos relativamente aos mais aflitos. Refira-se que os Leões conseguiram então mais este triunfo em casa, somam 3 vitórias, 2 derrotas, apenas as equipas candidatas conseguem ganhar ao Sporting de Tomar no seu reduto. O campeonato esse só regressa no dia 30 de dezembro, precisamente com a deslocação do Sporting de Tomar ao reduto do Valongo. No futebol, nota muito positiva para a União de Tomar, que venceu na deslocação ao reduto do Samora Correia. A equipa treinada por Lino Freitas venceu por 5-0 e consegue desta forma subir ao 2º lugar da 1ª divisão distrital, aproveitando a primeira derrota da época do Mação aos pés do Fazendense, com quem o União de Tomar partilha a 2ª posição. O Mação tem 26 pontos, União de Tomar e Fazendense têm 21, ou seja, 5 pontos de diferença entre as duas formações. Refira-se também nota positiva para o Ferreira do Zézer, está no 4º lugar. A equipa treinada pelo tomarense Eduardo Fortes recebeu e venceu o União de Almeirim por 3-2, isto depois de ao intervalo estar a perder por 2-0. Uma excelente recuperação para a formação ferreirense. E assim finalizamos esta edição. Fico bem, fico com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.